Nós já estamos aqui com a presença do terceiro Piá Farroupilha, né? Já tinha anunciado, o Henrique Provence Galvani, acompanhado da sua mãe, Maria Cecília Provence Galvani, do pai, Giovanni Marcos Galvani, e, claro, da patroa do CTG Sinuelo das Costilhas, a Luciana Parisotto, e todos eles. A gente estava trocando uma ideia aqui antes, enquanto a gente aguardava o horário da entrevista, né? A gente estava aqui trocando uma ideia, conversando com o Henrique, e cada dia que passa eu fico mais impressionada com o que esse menino tem de conhecimento e o principal, que ele tem de humildade para explicar para a gente o que ele sabe. Eu vou dar um bom dia coletivo. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar o Henrique, mas antes de parabenizar o Henrique, eu quero parabenizar o pai e a mãe do Henrique. Porque nós vivemos numa época, Giovanni e Maria Cecília, que os pais, eles não se interessam muito pelo que os filhos fazem fora do horário que estão nos olhos, assim. E vocês dois, e aí acompanhando a história do Henrique, que ele contou pra gente aqui, acompanhado da Luciana, ele entrou por conta e risco, né, na vida tradicionalista, e vocês dois apoiaram isso. Isso é uma coisa muito difícil da gente ver, né? Vocês dois agora são tradicionalistas por livre e espontânea ou espancada vontade, mas vocês hoje fazem parte. Então, parabéns para vocês dois pela atitude de apoiar o menino, né? E tá aí, e daqui para frente podem ter certeza que os voos serão mais altos. Henrique, sem palavras para, né, para dizer, eu te falei aquele dia que tinha certeza que alguma coisa viria, né? E a Luciana, incansável, como sempre, a gente só tem coisas boas para falar da Luciana, como a gente estava falando longe dela, né? Uhum. Não falamos de mal, falamos de bem. Começo com quem? Luciana, bom dia.
Bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes. A gente até, quando nós estivemos aqui e estávamos aqui dando a entrevista, você falou, vamos retornar com o resultado. A gente, no fundo, a gente sempre tinha um fundo de esperança. Mas conquistar o primeiro título estadual não é fácil. Não foi fácil, sabe? É a primeira vez que esse título veio não só para a nossa entidade. A nossa entidade nunca teve um título estadual. A 14ª já teve, mas na categoria peão. Prenda, né? Nunca nesse título de PIA. Então, sempre o primeiro é mais difícil, né?
É o que abre a porta.
É o que abre a porta, exatamente. Mas para a gente conquistar, então, a gente tinha uma ponta de esperança, mas a gente, assim, não...
Nós temos que lembrar que nós já estivemos bem perto. O CTG Sinuelo já esteve bem perto com o Raul, né?
Exato, exato. A gente estava batendo na trave, vamos dizer
exato,
assim, né?
É.
Mas, assim, ó, em momento nenhum a gente duvidava da capacidade.
Claro que não.
Porque comissão avaliadora é a mesma coisa que urna. A gente nunca sabe do que vai sair. É algo subjetivo. Pode ser que gostem, pode ser que não gostem. A parte dele estava feita. Ele tinha estudado, ele tinha se preparado. Mas a gente nunca sabe o que a comissão avaliadora vai pedir ou vai querer e vai julgar que está bom naquele momento, entende? Então, é uma coisa assim que a gente não pode contar mesmo com o ovo no cu da galinha, vamos dizer assim,
uhum.
Curto e grosso. Mas ele foi muito preparado, ele foi muito esperado, esse título foi muito aguardado por muitos anos, e não é de hoje que a gente está trilhando esse caminho, e o Henrique, assim, foi muito iluminado em tudo que ele fez, em tudo que ele apresentou. Ele foi muito iluminado por ter pais e pessoas boas ao lado dele, né? Porque aquele amparo que os pais deram no momento, principalmente naquele momento de deixar calmo, de deixar fluir, é imprescindível. Esse sustentáculo é preciso para qualquer criança, né? Para qualquer futuro que uma criança pode ter, ela tem que ter esse sustentáculo, esse alicerce em casa. Então, eu não canso de falar, assim, de parabenizar os pais. Não é porque hoje ganharam, mas eles estão sempre, sempre juntos, desde que o Henrique ganhou. Sabe, é como o Henrique falou aquele dia, que foi ele que trouxe os pais. Uhum. Não é todos que têm um berço, que teve um pai e mãe que eram do meio tradicionalista. Mas é isso que faz com que a gente renove as esperanças. Porque é esse o futuro que eu quero para as entidades tradicionalistas. Não só para nós, sabe? Que as pessoas vão, entrem e vejam o quanto é bom, o quanto é importante, sabe? Dá uma ocupação para as nossas crianças. Não é perda de tempo levar para uma entidade tradicionalista. E está aí o resultado. Foram muitas noites sem dormir, foram muitos quilômetros rodados, que não se tem nem noção de quantos quilômetros rodados. Lá na despedida, lá, os pais falaram que giraram em torno de 70 mil quilômetros por todo o Rio Grande do Sul. Então, até para quem vai ficar, até se assusta um pouco, né? Porque toda semana é muitos convites e coisa, e eles têm que aproveitar o momento, é agora. É agora que eles têm que fazer, mostrar serviço e mostrar todo o trabalho que eles tiveram na preparação. Esse, na verdade, é um coroamento de tudo que ele estudou, de tudo que ele se preparou. Ele vai mostrar para o Rio Grande do Sul a que veio.
Exatamente. E isso tem de sobra para mostrar, embora ele esteja cansado. Agora a Luciana me lembrou que eu ainda disse, segunda-feira eu quero os resultados aqui, sejam positivos ou negativos, lembra disso, né, Luciana?
Isso mesmo.
Mas ontem judiaria, onde ele estava cansado, e teve uma homenagem na escola. Bom dia, Henrique.
Bom dia, Mirelle, bom dia a todos os ouvintes.
Esse menino tá com uma carinha de cansado, que chega a dar dó, mas ele estuda de manhã, né, Henrique?
Isso.
E a mãe dele é diretora da escola, gente. Então, aí vocês imaginem o cansaço dobrado dessa criança. Henrique, meus parabéns. A gente conversou bastante aqui no último dia que tu veio. Como é que tá esse coraçãozinho agora?
Ah, tá acelerado.
Continua acelerado?
Ah, sim. Tô muito feliz. Não só pelo título, mas por participar do entrever, que não foi fácil. Me preparei muito, me esforcei muito. Foi dias de estudos, de preparação para isso. E tudo deu certo. Foi muito bem no entreveiro.
O que que tu acha que tu fez diferente dos outros, Henrique?
Não sei, eu tava todos muito bem preparados. Dava para ver que todo, não tinha nenhum que tinha ido lá só por isso, não fosse pra fazer bonito. Foi um entreveiro muito competido. Estavam todos nos concorrentes muito bem preparados e foi um entrever que, com certeza, eu vou lembrar para toda a minha vida.
Sabe que teve uma coisa que eu esqueci de perguntar no último dia, quando vocês vieram aqui. Tu teve que apresentar a dança, né?
Isso.
Quem te acompanhou na dança? Eu esqueci de perguntar aquele dia. Quem foi teu par na dança?
A prenda que me acompanhou na dança foi a Ana Carolina Carletti.
Uhum. Foi uma falha minha, imperdoável. Eu tinha que ter perguntado quem foi a prenda que te acompanhou, porque ela também faz parte do teu título, né? O que que vocês dançaram lá, Henrique?
Lá de dança tradicional gaúcha, a gente dançou o tatu com volta no meio, e a dança de salão a gente dançou um shot figurado.
Muito bem. Como é mesmo o nome dela?
Ana Carolina Camargo
Carlite. Eu vou pedir desculpas à Ana Carolina, que eu realmente, quando terminou a entrevista, eu lembrei que eu deveria ter perguntado isso e acabei me passando, porque era tanta informação que eu queria perguntar para ele, que acabei me passando disso. Bom, cantou, então, declamação não precisou?
Não, porque, tipo assim, na prova artística, primeiro, eu começo falando da minha prova oral, que na minha categoria é brinquedo ou uma brincadeira. E eu apresentei sobre o cavalinho de pau. Daí, depois disso, dando sequência para a minha prova artística, eu tenho que ou cantar a música, ou declamar, ou tocar um instrumento. Eu escolhi cantar a música.
Que música foi mesmo?
De Cruzada, de Lisandro Amaral.
Tá.
E daí, depois disso, tem a dança, que eu escolhi o tatu com volta no meio, e short é figurado. E daí, depois, o resto é a prova campeira, aí é escrito.
A campeira foi quando tu fez o tento?
A minha campeira, na minha categoria, eu posso escolher se eu quero ou a sábaca parada ou tem que estar atento. Teve, eu tinha 16 concorrentes, 16 comigo, 13 desses concorrentes lançaram e 3 trançaram. Eu trancei tento, fui muito bem nessa prova. Daí também ensinei o cavalete. E também fiz a prova de cevar o mate.
Qual é o mate que tu cevou? O normal?
Normal.
É só normal, acho que, porque gaúcho é...
É o normal.
É o normal.
É sem frescura.
É sem frescura. Mas tá certo, é sem frescura
mesmo. É um resgate, né? Tenta buscar um resgate ali da parte antiga, sabe? De como funcionava os avios. É uma historinha muito boa. Sabe?
Avio?
É os avios do mate, que é os apetrechos do mate,
tá,
né?
Eu avio pra mim era isqueiro. Fiquei pensando onde é que vai o isqueiro nessa história, mas tudo bem.
Então, a prova oral dele não foi só na parte artística. A prova oral dele
em
foi
todo o tempo, né?
Foi na campeira também. E a parte campeira é bem elaborada, dividida em 3 fases, como o Henrique mesmo falou. E o importante de tudo, que eu achei que em todas as provas do Henrique, ele fez tudo simples, mas muito bem feito. Eu acho que tudo que é feito querendo aparecer,
enfeitar demais
e coisa, não dá resultado. Eu acho que ele fez o simples, mas muito bem feitinho.
O menos é mais, né?
Muito bem explicadinho. A parte ali do cavalete, ele fez tudo como encilhava, porque, na verdade, hoje, por exemplo, eu tenho um costume de encilhar o cavalo, que eu tenho, a gente tem um costume, né, dali da campeira. Mas, dentro do movimento, eles têm um cerimonial que é todo peculiar deles. Entende? Então, o Henrique conseguiu desenvolver tudo dentro de como deveria ser feito. E ficou assim, ficou perfeito a encilha dele, tanto a explanação dele sobre o mate, sabe? Ele não deu tempo para a comissão perguntar nada.
Porque ele explicou.
Não tinha mais o que perguntar. Estava tudo ali, tudo explicadinho. E depois, no trançar, foi uma coisa assim que chama atenção, porque para a categoria dele é a prova um pouco mais difícil, tá, né? Porque o trançar tem...
É porque o tento não é trançar com 3.
É, conta, né? Pra eles, Henrique, quantas tranças você fez?
É.
Eu fiz em cima uma trança de 9 tentos.
De 9.
Depois fiz uma de 8 tentos. Daí fiz um pouco da de 7 tentos. Depois a de 600. Depois de 5 tentos e a de 4 tentos, finalizada. E aí, matei um botão trançado.
15 minutos, né?
Em 15 minutos.
É.
Tá sujeito, eu, por exemplo, tá sujeita a não conseguir fazer de 3.
É.
Agora eu fiquei curiosa com uma coisa. Mas aí o Henrique vai me responder. O que que tem pra falar do mate?
Falando do mate, sobre o preparo da erva mate, sobre alguns ditos do mate, por exemplo, o mate do João Cardoso, que é o mate que fica só na promessa, o mate da Armada Curta, que é o mate que está muito quente, e, por exemplo, está com uma armada curta, a armada não chega para...
É o mate curto, aquele que a gente chama de coice de porco?
É, quase, é tipo que mate da armada curta, se tiver com uma armada curta, o que vai acontecer? Não vai chegar, não vai ter o suficiente. E quando o mate está muito quente, não vai só um pouquinho de cada vez, porque senão queima a boca. Né? dá aquele soquinho lá.
Tá, mas aí quando tu tá preparando ali o mate, eu pra mim é mate, as pessoas aqui chamam de chimarrão. É, quando tu tá preparando o mate, tu tá falando sobre isso ou tu tá falando sobre o preparo do mate? Não, lá na prova, por exemplo.
Eu tô falando sobre o preparo do mate, que, como que eu faço mate e também como que ele vem, a quantidade de erva.
Ah, isso que eu queria saber, eu achei que tinha alguma...
Não, ele explanou tudo, ele começa explanando desde como começou, desde quem que dos índios que começaram, depois as formas de preparação do mate, as peculiaridades que tem sobre a bomba, né?
Essas coisas,
que começou com o porongo e tal, e daí depois também tem, são várias historinhas que tem sobre o mate, tem a do João Cardoso, tem essa do, como é que tu falou, do...
Armada Curta,
tem o Pialau Mate, tem várias. Tem várias peculiaridades. Então, a gente vai continuar falando sobre isso, assim, nós vamos dar, né?
Não, entendi.
Vamos tomar bastante, porque é um assunto bem comprido.
Não, agora mas eu só queria entender o que, que ele estava falando quando ele estava fazendo.
É, exato.
Porque tem vários tipos de mate que fazem, que inventaram, mate formigueiro, mate não sei o quê, mate não sei o quê.
É.
Isso que eu queria entender, se era isso que ele tinha feito, porque o gaúcho mesmo, o mate dele é daquele jeito
Mas é que passa por um histórico, né?
Toda a história,
e
então.
Daí as primeiras bombas também, né? Primeiras curas.
Primeiras de taquara, não sei do que é.
Taquapi.
Taquapi, aquela fininha?
É.
E hoje usam taquara pra tomar tererê?
Isso, hoje muitos usam pra tomar tererê.
Basicamente, é aquela ali.
Aqui a antigamente ela tinha um furinho embaixo na taquara, no nó da taquara. E hoje ela... Hoje se tem mais as que tem os... Cortadinhos, os furinhos da bomba no lado, embaixo.
Eu só vivendo e aprendendo. Pai. O pai agora vai falar no microfone.
Sim.
Para um pai que não era de CTG, que tá vendo o filho se desenvolver, vou deixar a mãe por último, que a mãe é mais babona, geralmente. Para um pai que tá vendo o filho se desenvolver, crescer dentro do CTG. Como é que está sendo assistir isso? Bom dia, né? Primeiro, porque não te deixei falar ainda.
Bom dia aos ouvintes. Bom dia, pessoal da rádio, pessoal do Sinuelo que está nos acompanhando. É um momento assim que eu penso que da forma como foi, como vem acontecendo e como iniciou, a gente tem que só agradecer por tudo que está acontecendo, sabe? Porque, ao mesmo tempo, a gente esteve participando pela primeira vez e acompanhando lá, para mim seria uma coisa... Eu não tenho mais do que dizer do que agradecer, porque quantos pais, há muito tempo, quem sabe sonham em ter um filho nessa condição que o Henrique está hoje, né? E às vezes a gente do nada acaba acontecendo um momento gratificante na vida da gente. E isso a gente teve do histórico aí, faz 5, 6 anos que ele começou a participar do CTG. A gente, particularmente, eu para mim tive que mudar muita coisa, porque isso roubou muito o tempo da gente, sabe? Eu tinha outros gostos, né, maior do que o tradicionalismo, e que ele puxou a gente para isso, nos comprometeu muito nosso final de semana, né?
Todos.
Mas eu penso, e às vezes a gente tem que olhar para o lado, esse tempo que a gente teve que mudar, essa forma de viver, o porquê que foi isso. E quando a gente pensa que é para uma coisa boa, para o crescimento dele, e isso a gente nota que o desenvolvimento é muito grande, não é só a questão de ir lá, vou lá no CTG, vou dançar e tchau, vou declamar, não. Além do momento de fama que ele está vivendo, o aprendizado que ele teve nos últimos tempos é fenomenal, o crescimento. Eu com a idade dele, 12 anos, todos sabem, e muita gente, eu digo isso, ó, gente, eu com 12 anos, a gente tinha vergonha de respirar alto perto de uma, das pessoas. Ele hoje sobe no palco, ele vai lá, canta, ele vai lá, né? A facilidade que você tem depois que começa a frequentar essas entidades. Então, tudo isso tem nos ajudado, sabe? E a gente só tem que dizer que tudo está sendo muito bom depois de um grande trabalho, um grande esforço, uma grande, às vezes, sabe que dentro de casa, vamos dizer, a mãe dele também como é exigente, está no trabalho dela, está na função dela como professora, também educadora, exigir algumas coisas. Chega um momento a criança também quer brincar, e às vezes ele é uma criança, né? Queira ou não, tem que viver um pouco dele também, né? E às vezes a gente havia as encrencas e ainda há, porque tem que fazer isso, tem que estudar, é hora de estudar. E se não tivesse preparado, hoje, quem sabe, nós estaria aqui, mas não estaria com esse resultado. Então, é o fruto daquele do esforço, né? Então, só temos que agradecer a todo mundo. Gente, é infinita a quantidade de pessoas que têm nos parabenizado, a recepção que teve em Espumoso, e o compromisso que se tem, que a gente ainda, eu acho que ele não caiu bem a ficha de dizer o que ele tem para frente agora, né? Quem ele vai representar? Não é a nossa família, não é somente o Sinuê, ele vai estar às vistas do Estado agora, né? Então, é mais ou menos isso que a gente sente, né?
Giovanni, você falou uma coisa bastante interessante. A questão da fama que ele está agora. A fama é uma coisa que vem e vai, né? Só que uma das coisas que as pessoas têm que entender, que se ele hoje está onde ele está, é porque nesses 6 anos que ele está no CTG, ele vem estudando e vem se preparando para isso. Não foi nesse último ano que ele se preparou, ele vem vindo, ele vem crescendo de acordo com o que está. Ele não deixou para fazer assim, estalar o dedo e caiu do céu, né? Tanto que, como tu mesmo disse, eu tive que mudar meus finais de semana, eu tive que mudar minha vida. Vocês mudaram a vida de vocês, querendo ou não, vocês mudaram em função dele, né? Amanhã ou daqui um ano, acabou a fama, vai começar outra coisa, outro estudo, porque ele não vai poder parar de estudar, e isso é uma coisa que não vai parar. Mas uma das coisas que eu gostaria que as pessoas entendessem, quem está do outro lado do rádio, ou quem vai nos ouvir depois, é que não é simplesmente a fama, né? É o estudo e o desenvolvimento que ele teve durante todo esse tempo. Né? Então, isso é uma coisa que também tem que se pensar. A mãe está ali toda orgulhosa. Maria Cecília, por favor, puxe o microfone para o seu lado. Agora, vamos tirar o babeiro, né? Maria Cecília, bom dia. Que bom que hoje tu veio aqui, né, também, junto com ele. Como é que o coração da mãe está?
Bom dia, Mirelle. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. E é muita emoção, né? É uma alegria imensa. Como o Giovanni já falou, não é uma coisa que foi de hoje, de agora, de final de semana. Foi um preparo intenso, né? E a mãe sempre é taxada como a exigente, né?
A chata.
Até porque, né, por ser professora, sempre quer que as coisas andem direitinho, porque a gente sabe a importância de tudo isso. Mas o que nos deixa feliz é que o Henrique fez e está fazendo algo que ele gosta. Como ele colocou desde o começo, ele que nos trouxe para o tradicionalismo. Há 6 anos, né, em uma semana farroupilha, onde nós, enquanto, falando como professor, enquanto escola, a gente costuma levar os alunos para conhecer as entidades tradicionalistas do município. Né, a gente faz uma programação no Sinuelo, no Cepé, onde a gente leva as crianças até lá para conhecerem, para vivenciarem um pouquinho do tradicionalismo. Ele chegou em casa e ele disse: mãe, eu quero ir para o CTG. Né? E nós, naquela mesma semana, logo após a semana farroupilha, ele foi no primeiro ensaio. E a partir daí, abraçamos com ele e ele não saiu. E não saímos mais do CTG. Foi a dança, foi o canto, tocar violão, a chula. Ele se envolveu em várias atividades. Nós mudamos também, como o Giovanni já falou, a nossa organização enquanto família. Nós mudamos para melhor. Com certeza a gente deixa de lado alguma coisa, né? Mas para abraçar outras que a gente vê que nos trazem muitos benefícios, muita coisa boa, muito crescimento, né? E a evolução que o Henrique teve, todo o crescimento que ele teve, desde o momento que ele começou a participar dessa entidade, é inexplicável. E toda a trajetória dele, até conseguir esse título, não foi fácil. Foi muita dedicação, como você disse, nada cai do céu. Nada cai do céu mesmo, né? É um processo de muito estudo, de muita dedicação, de muita expectativa também, de querer fazer o melhor, de querer representar bem, primeiro a sua entidade, a sua região, a 14ª, onde ele estava lá, e o coração, né, nosso, da família, de quem estava acompanhando. Tínhamos que nos demonstrar fortes lá nesses dias. Mas nossa, quando tínhamos que chorar escondido, quando eles entravam para fazer as provas, né? Então, assim, muita emoção mesmo, muita alegria, mas muita alegria por poder estar vivenciando tudo isso junto com ele, sabendo que é algo que ele escolheu, que não foi imposto por nós pais, algo que ele se interessou, que ele abraçou, e que ele não deixou nada assim, ele não deixou a escola de lado, não deixou outras coisas que ele gosta de lado. Ele consegue conciliar tudo isso, né, de uma maneira organizada, né, e não deixar nada do que ele gosta de lado. E o que a gente vivenciou nesses últimos dias não teria sido tão bom e não teria sido possível sem todo o apoio que a gente teve, né, da família Sinuelo, que a gente não tem palavras para dizer, né, tudo que esse apoio, essa presença de quem esteve com nós lá desde a quinta-feira até o último momento, dos que na sexta-feira foram assistir a prova do Henrique. Isso foi assim, nossa, impulsionou ele para fazer aquela prova artística maravilhosa que ele fez, que eu acho que o destaque dele foi ali, porque ele é artístico. A gente sabe que o Henrique, ele se destaca no lado artístico, então ele emocionou, ele fez os jurados chorarem, né? Então, assim, foi essa presença das pessoas lá. O pessoal de casa, que estava mandando mensagens, mandando energias positivas, a gente ainda não conseguiu responder as mensagens, né, que todos enviaram. A 14ª, né, os coordenadores lá apoiando ele, os professores, o professor que acompanhou ele também, que auxiliou nos estudos. Então, tudo isso é um conjunto, né, de pessoas, de situações que fez com que tudo desse certo.
Isso é maravilhoso, né? Pobrezinho, tá louco de sono.
Eu, me permitam a parte, porque ouvindo a Maria Cecília falar, eu tenho que comentar. Porque qualquer outro, nesses últimos dias, o Henrique, ele acompanha, faz o acompanhamento das que declamam.
Uhum.
E nós tínhamos o rodeio de Itapera semana antes. Eu disse, Maria Cecília, mas não precisa ir. Ele, né?
Sim.
Não, ele foi porque ele gosta de estar lá. Ele podia estar em casa, descansando, se preparando. Não, ele foi no rodeio. Claro que o grupo precisava dele, mas ele podia ir lá dançar e ir para casa, né? Para descansar e continuar se preparando. Porque esse título que ele conseguiu de primeiro, né? Primeira vez que ele participou. Tantos outros participam duas, três vezes. É muito difícil emplacar na primeira vez, sabe? Isso aqui, é como eu ressalto mais uma vez, ele foi iluminado. Ele foi iluminado porque ele, na primeira tentativa que ele fez, ele conseguiu um título estadual. Nós presenciamos lá mesmo peões que estavam concorrendo pela quinta vez e não conseguiram o título. Não é por ser um burro. Mas esse não tem jeito. Não, é que...
É alguma coisa.
É algum detalhe que falta, entende? O que era peão o ano passado, conquistou o título de peão do Rio Grande do Sul depois da quinta tentativa, entende? Então, para vocês verem o grau de dificuldade. Eu, assim, ó, é como eu... só quem presencia isso há muito tempo, então eu falo assim, não é que dizer de cadeira, mas é que eu já presenciei, já vi muito isso, já vi muitas pessoas que se dedicaram muito e que não conseguiram ao conquistar os seus objetivos. Mas assim, o Henrique está de parabéns e está assim, ó, mais do que parabéns. Ele conquistou aquilo porque com certeza ele tinha algo
que iluminou ele no momento dele fazer tudo. Porque, muita, como eu disse, não basta só a parte dele. Tem que ter uma ajudinha, sabe, de um ser supremo, que no momento certo vai, com que ele saiba falar o que é, deve ser feito, né? E o Henrique, ele é especial. Eu sempre disse isso, eu sempre chamei ele de Bombril.
E mil e uma utilidades.
Porque se tu precisava ir para um colégio, precisava cantar, o Henrique estava lá. Se precisava ir fazer uma apresentação, o Henrique estava lá. Ele foi piazito da nossa entidade. E quando nós convidamos ele para ser piá, a Maria Cecília... Ai, meu Deus, agora... Ai, meu Deus do céu.
Porque eu sabia que ele não ia querer parar, né?
Graças a Deus.
Vocês estão fazendo poupança já? Ah, não. Tá tranquilo. Para encerrar essa entrevista, eu quero fazer uma pergunta. E eu gostaria que os três adultos daqui me respondessem. Uma pergunta única. Vocês sabem tudo o que ele sabe, no, quero dizer, no tradicionalismo. Vocês têm o conhecimento que ele tem no tradicionalismo? Pai.
Aí.
Tu tem esse conhecimento que ele tem? Tu sabe as coisas que ele sabe?
Não, nada.
Tá.
Muito pouco. O básico e menos que o básico, acho. Né? Tem coisa ali que fala, às vezes, que eu nem sabia que existia. Sabe? Da forma como é, isso a regra é assim, assado. Tem muitas regras também dentro do tradicionalismo que eu não sabia que existia. Eu fico perguntando, por que isso? Não, por causa disso. Então, às vezes ele sabe explicar.
Ah, e ele sabe explicar.
É, muita coisa assim, né?
Mãe?
Com certeza que não. Aprendi muito com o Henrique e ainda estou aprendendo.
Tá. Patroa?
Olha, eu já estudo faz tempo. Já fui prenda da região e coisa, mas assim, ó, o estudo específico sempre se tem alguma coisa para aprender. Ninguém sabe tudo, né? O conhecimento é algo constante. E com certeza, o que o Henrique sabe, a gente não acompanha. Que nem a bomba de alpaca. Eu também não sabia que existia bomba de alpaca, né? O Henrique. Então, são coisas pequenas, que para a gente, para alguns pode ser pequeno, mas é muito conhecimento que ele tem e que com certeza a gente não acompanha, não tem como acompanhar, né? Porque é um conhecimento muito específico, especializado. E ele está muito de parabéns, com certeza.
Hoje, quando eu abri o programa, eu sempre trago as manchetes e outras coisas. A frase de hoje era: conhecimento é poder, de Francis Bacon. E eu falei para as pessoas que não precisa tu ter faculdade, pós não sei o que, não sei o que mais. Tu precisa ter o conhecimento, estudar, buscar, conhecer. O Henrique tem 12 anos, ele não tem faculdade, ele não ainda, né? Esperamos que tenha. Ele não tem faculdade, ele ainda não tem mestrado. Mas ele tem conhecimento. E hoje, ele é mestre naquilo que ele se dedicou. Ele é superior a mim, certamente a vocês, né? E eu espero que tu saiba usar bem isso, Henrique. Que tu saiba, como eu te disse aqui aquele dia, que tu tenha humildade, eu sei que vai ter, no saber ganhar, né? Como eu tenho certeza que soube. Eu ouvi a tua entrevista quando tu chegou aqui, que a Tânia fez. Eu ouvi as coisas que tu disse. E quero te desejar, assim, muito sucesso na tua caminhada, que só começou. Eu vejo ele bem lá na frente. Assim como aquele dia eu disse, segunda tu vai me trazer um resultado aqui. Aqui tá a Luciana, que não me deixa mentir.
É verdade.
Eu vejo daqui pra frente... Vocês vão ter que ter bastante tempo. E daí o CTG vai ter que ajudar também, né?
Com certeza. Eu acho que isso faz parte.
Faz parte.
Eu acredito que esse suporte financeiro, com certeza, vai ter. não só... Porque para nós é um orgulho muito grande. É. Assim como, como deveria ter também, tanto da região quanto do estado, né?
Certamente vai ter.
Mas eles, agora, dia 6, vamos ter uma reunião com o Henrique, a preliminar lá ali, onde vai ser passado, né? Como é que vai funcionar a partir de agora, né? E só depois a gente vai poder dizer qual o apoio que o CTG vai ter que dar, ou não, né?
Mas
estamos aí.
O Henrique já sabe que o ano dele vai ser corrido.
Vai.
O pai e a mãe já estão com os olhos bem grandes, sabendo que o ano vai ser corrido.
70 mil quilômetros os aguardam.
E o Henrique também sabe que ele vai ter que passar de ano na escola.
Isso mesmo.
A sorte do Henrique, que nós temos mais dois representantes da região.
Sim,
eu só tenho, desculpa, não, apartar, mas é uma coisa assim importantíssima que também nunca aconteceu.
São
no estado
agora.
Do Rio Grande do Sul. Eu estava consultando com a própria Renata Plentes e isso já aconteceu em um curso de entrever de prenda, mas de peão nunca tinha acontecido, dos três peões da 14ª região tradicionalista. Então, isso vai facilitar bastante, no sentido de que vamos ter três aqui da região, né? Então, um leva, o outro traz, e assim vai, né? Vamos fazer uma troca aí, porque o Francesco, lá de Putinga,
nós
e o Natan...
Nós temos o terceiro piá Farroupilha, que está aqui, o Henrique Provenzi, Galvani.
Isso.
O segundo guri do Rio Grande do Sul, que é o Francesco Mazzocco.
Francesco.
Ah, Francesco.
Francesco.
É,
D'Artora Mazzocco.
É, do CTG Querência Xucra, de Putinga.
Isso.
E o segundo peão do Rio Grande do Sul, que é o Natan Salvini, do CTG Jango Borges, de Arvorezinha.
Isso mesmo.
São todos da 14ª.
Todos da 14ª, formando uma grande família, que essas três entidades, diga-se de passagem, também puxando a brasa um pouco para o nosso assado, se uniram. Né? Tanto o Querência Xucra quanto o Jango Borges e o Sinuelo se uniram para acompanhar esses peões, sabe? Dentro das nossas possibilidades, a gente sempre esteve presente, e sempre vamos estar presentes, falo isso em nome dos outros patrões também, porque os conheço muito bem, tanto a Clarice quanto o patrão lá de Putinga, que a gente vai se unir para dar um suporte, assim, ó, para que eles possam fazer um excelente trabalho. Para eles mostrar a importância, não só da 14ª, mas também das entidades do interior, que também muitas vezes ficam esquecidas pelo movimento tradicionalista gaúcho. Então, nós estamos assim tendo uma oportunidade e não vamos desperdiçá-la em mostrar todo o potencial da 14ª região tradicionalista e das nossas entidades aqui do interior.
Certamente. Eu desejo a vocês sucesso, bastante quilômetros rodados, porque a gente sabe que os quilômetros rodados são o que vão levar o nome da 14ª e também dos CTGs em frente, né? E eu desejo que a tua mãe deixe tu ficar em casa hoje e não vá na escola, porque ele está cansado, mas ele recupera. E eu sei que tu vai desempenhar muito bem, Henrique, viu? Tenho certeza que tu vai dar um show em tudo que tu fizer. Muito sucesso para ti e muita paciência para os pais e muito trabalho para a patroa. Muito obrigada a vocês por terem vindo até aqui, deixado os afazeres de vocês, mas agora vai ser assim esse ano. Muito obrigada pela deferência também de virem aqui. E estamos com o giro da notícia. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não. Acho que já falamos o suficiente, né?
Então tá bom, 9h17 agora. Eu conversei com o Henrique Provenzi Galvani, Maria Cecília Provenzi Galvani, Giovanni Marcos Galvani, são os pais do Henrique, e com a Luciana Parisotto, do CTG Sinuelo das Coxilhas.